E hoje eu quero dizer para você que esta matéria também vai estar disponível no SaraPlay. Eu insisto que vocês baixem o SaraPlay, pelo menos no pacote gratuito. Por quê? Porque assim você vai nos ajudar a fortalecer o nosso aplicativo. Em qualquer lugar que você estiver, você vai ter acesso aos filmes, são mais de 25 filmes, aos cultos, à TV, à rádio, tudo isso ali para te abençoar, tá bom? Então, vai, baixa, ele é gratuito e também você tem um pacote gratuito e tudo isso está disponibilizado para você ter acesso e para você poder abençoar, ser abençoado e abençoar as pessoas que você ama. Amém? Acho que está tudo bem agora, podemos seguir, tudo certinho, o áudio, não é o vídeo. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta da transmissão técnica, pode mandar para a gente, não é? Também pode mandar pelo WhatsApp aí. Eu acredito que nós temos um contato que eu posso mandar para vocês e vocês podem, nesse momento, enviar para mim algum contato, alguma avaliação de algum número. Se você quiser mandar uma pergunta ou fazer algum contato, você pode nos enviar pelo número que eu vou te dar em alguns instantes, tá bom? O número que eu vou te dar em alguns instantes, você pode fazer contato comigo, falar: Bispo, tá ruim isso, tá aquilo assim. Se for mais de uma pessoa, é porque tá na. O problema é nosso aqui na transmissão. Mas se for só de você, às vezes a sua internet, que também é pequena, baixa, eu estou montando a minha sala, aumentando a internet, eu prometo para próximas lives, bem tecnicamente, bem melhor, bem mais robusta. Tá bom? Bem, gente, hoje o tema, a matéria é sobre depressão. Vamos estudar, vamos conversar, vamos falar sobre depressão. E eu quero dizer para você que você pode comentar nos comentários do Instagram, né? Mande o comentário do Instagram que você está ligado comigo aí nesse momento. Então, é só ir no Instagram, no Insta, comentários, quem está nos acompanhando pelo Insta, claro. E vai lá nos comentários e mande para a gente, tá bom? Quem tiver nos outros canais, então usa da sua expertise aí também e mande nos comentários desse próprio canal que você estiver acompanhando a gente. Gente, vamos falar sobre depressão. Primeiro eu quero dizer o seguinte: o que é depressão? A maior parte dos cientistas, educadores, médicos hoje concordam que depressão é a doença do século. Por quê, hein? Porque ela é uma doença que tem uma variedade de causas. Ela não é uma doença que vem de uma origem só. Primeiro que o mundo moderno é um mundo muito conturbado, muito complicado, e é um mundo que tem o potencial de gerar depressão nas pessoas, né? Algumas depressões crônicas, outras depressões leves, outras depressões profundas, mas, né, é difícil você conviver com alguém que de alguma maneira não tenha um sintoma. Não sei, não quer dizer que seja uma pessoa deprimida, não, ou sofra de depressão, eu vou explicar isso, mas tem ali uma pitadinha, tem ali um sintoma, ou tenha passado por um momento que ela acredite ter sido um dos sintomas da depressão. Primeiramente, eu quero explicar e dizer que, no meu ponto de vista, tanto eu quanto a Bispa Lúcia, né, nossas filhas que são psicólogas, discutindo em casa, né, o Bispo Lucas, que é um bom psicólogo também, conversando, discutindo, avaliando, chegamos à conclusão de que a depressão tem três causas. Quando a pessoa diz: olha, meu sobrinho, meu primo, meu neto, meu marido, minha mulher está em depressão, o que o senhor acha, o que o senhor sugere? Primeira coisa que a gente pergunta é: escuta, você consegue pelo menos detectar ou sentir a origem dessa depressão? Como assim, mesmo? A gente explica isso muito rapidamente, até em pregações, eu acho que eu já expliquei isso, a Bispa Lúcia também já explicou. A depressão pode ter três causas. A primeira causa da depressão é a causa que eu chamo, desculpa os termos, eu sou físico, eu sou psicólogo, né, e não sou médico, embora entenda um pouquinho de medicina do aspecto natural, né, do organismo, a medicina natural. E a depressão pode ter origem biológica ou química. O que significa isso? Deficiência do próprio organismo em alcançar um equilíbrio completo. Então, falta para aquela pessoa, ou por causas hereditárias, ou por algum golpe da vida, ou pela própria metabolização do seu organismo, falta alguns elementos na sua performance completa do organismo, e aí a consequência disso é aparecer uma depressão. Por exemplo, isso é muito claro quando as pessoas dizem, né, que muitas pessoas dizem que esquizofrenia é a ausência de lítio no organismo. E às vezes tem outros elementos químicos também que podem contribuir para a esquizofrenia e também, em alguns aspectos, para a própria depressão. Então, nós temos depressão que vem por uma origem biológica do próprio corpo humano, da própria formação biológica da pessoa. Ou ela herdou isso na sua família, ou o organismo passou a produzir essa deficiência por alguma causa, por alguma situação, que às vezes é até desconhecida dos próprios médicos. Né? Não se, essa é uma ciência difícil de ser estudada, compreendida, medida. Ela não é uma enfermidade que aparece, que você pode medir por algum aparelho ou aos olhos clínicos, do médico, do especialista. Não, é uma enfermidade que ela é detectada pelo comportamento, pela análise de diversos sintomas. Então, a primeira causa, eu, né, peço liberdade aos megas especialistas de usar esse termo. Seria uma ausência de um equilíbrio químico no organismo das pessoas. Ou seja, depressão cuja causa é uma depressão biológica. O segundo tipo de depressão é uma depressão que eu vou colocar o título depressão que tem causas em conflitos emocionais. Depressões que vêm por conflitos emocionais. Na situação ainda biológica, no primeiro item, eu lembraria o caso, por exemplo, de algumas mulheres que quando dão à luz seus filhos, elas passam um estresse tão grande, o organismo é tão demandado, que é natural que haja a chamada depressão pós-parto. Então, é uma coisa que acontece, é um ponto de inflexão do próprio organismo. Vou fazer um intervalo aqui, porque aparentemente estamos tendo problema novamente aqui na nossa transmissão. Mas já reconectou, então estou voltando. Então, a depressão biológica, ela é, como eu disse, uma depressão causada por uma conjuntura, uma ausência de algum elemento químico, de algum das vitaminas, nutrientes, né, do próprio organismo, e aí ela tem essa origem, e isso precisa ser detectado por um médico e provavelmente ser suprido. Essa deficiência precisa ser suprida por uma receita, por um encaminhamento do próprio médico, né, ou do especialista, psicólogo, médico que está atendendo aquele paciente. Já a causa número dois é a depressão emocional. Depressão emocional é uma situação de vida que às vezes vem por uma série de fatores. Eu tenho aqui algumas matérias. Por exemplo, nós temos aqui uma matéria produzida, publicada pela Gazeta News, do Dr. Ian Cook. Ele é médico, psiquiatra e professor da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E ele aponta 12 sinais de depressão. 12. Nesse caso, desse estudo do Dr. Ian, ele não separa a depressão de fundo biológico ou químico da depressão de fundo emocional. Ele apenas põe sintomas para que você que convive com um sobrinho, um primo, não é, um pai, uma mãe, que ao ver esses sintomas, você pode, no mínimo, desconfiar e estender a mão para ajudar essa pessoa de uma maneira profissional, de uma maneira mais séria e profissional. Então, o Dr. Ian nos dá 12 sinais. E ele fala o seguinte: a depressão se percebe por uma fadiga. O primeiro sinal é fadiga. A pessoa começa a ter muita fadiga, mas ela não está com uma atividade física que pudesse justificar a sua fadiga. É uma fadiga na mente, é uma fadiga na alma, é um cansaço da vida, né? O doutor Josh Klappel, PhD, psicólogo clínico da Universidade de Alabama, falando sobre fadiga, ele diz assim: essa fadiga é muito mais comum nos homens, mais propenso nos homens do que em mulheres. Segundo sinal é dormir muito ou dormir pouco. A pessoa não consegue um equilíbrio no seu sono. Ela fica agitada ou muito sonolenta, dorme 12 horas. O terceiro é dor de estômago, dor nas costas. A depressão vai meio que somatizar em alguma outra área do corpo, né? A quarta é irritabilidade. A pessoa fica mega irritado, às vezes sem causa, às vezes sem situações. Essa depressão profunda com sintoma de irritabilidade, ao meu ver, ela vem muito por contexto de pressões, de situações financeiras, é o que eu chamo de depressão emocional. Quer dizer, uma sobrecarga muito grande. Eu sou o líder de muita gente. Eu e a Bispa Lúcia administramos muitas pessoas. E uma das coisas que eu impressiono é a diferença do biotipo físico das pessoas. Por exemplo, nós temos amigos e bispos nossos que administram problemas horrorosos com maior tranquilidade. São 50 pessoas ligando, e problema financeiro, e problema e a pessoa está ali tranquila, conversa com um, conversa com outro, resolve um problema ali, resolve outro. E já tem outros líderes nossos que, se duas pessoas ligarem, já vai explodir. Já fica irado, já fica irritado. Não, você está perturbando, que história é essa? Por quê? Porque a estrutura dele, biologicamente falando, é pequenininha. O outro tem uma estrutura, a gente chama estômago de camelo, né? Eleva, é uma pessoa que tem um biotipo muito grande para assimilar golpes. E não fica irritada. E para você ser um líder muito grande, você precisa ter essa característica. Senão, com os problemas e as pressões, né, que a liderança traz, problemas com discípulo, problemas nas finanças, problemas com filho, problemas no emprego, que é comum na vida de hoje. Então, ele não sabe lidar com isso e fica irritado. E aí, essa característica vai sair bastante. Nós temos aqui uma doutora, o doutor Sussman, diz o seguinte: eu descrevo depressão como uma forma de insuficiência cerebral reversível. Quer dizer, de alguma maneira, o cérebro, os circuitos cerebrais, né, não estão funcionando de uma maneira em sua plenitude, e isso é reversível, né? Esse doutor é... eu vou ficar devendo... Ele é professor de uma universidade americana. A próxima causa da depressão que eu quero te dar é dificuldade de concentração. Pessoas não conseguem concentrar, de repente os olhos vagam, de repente sai da mesa, fica andando em volta, mexendo assim com a mão, né? Pessoa que fica... Aí você percebe que não está num ponto de equilíbrio completo, né? Essa depressão, ela... esse sinal tem um potencial de levar a pessoa a pensamentos negativos constantemente, né? Quase como uma intrusão, diz esse professor Klappel. Ele fala: olha, você fica lento, constantemente pensando em coisas negativas, isola-se no seu mundo, né? E aí torna muito difícil conectar com qualquer e concentrar em qualquer outro discurso ou diálogo, né? O sexto sinais é hostilidade ou raiva. Pessoa fica hostil, raiva, agride os outros, né? Ela é diferente da irritabilidade, porque a irritabilidade ela é mais a flor da pele. A hostilidade é quando a pessoa, de repente, solta isso, né? O estresse é um outro sinal de depressão, e às vezes o estresse por uma situação leve, né? Não é uma situação tão pesada. Está tudo bem, você tem salário, tem emprego, você tem um futuro meio... firme, você tem um bom casamento, uma boa esposa, um bom marido, mas qualquer coisinha, o estresse... Nós vamos viajar, já fica estressado, só para arrumar a mala já cria uma tempestade em copo d'água, é um estresse, né? Mostra que a pessoa não tem estrutura, né? É uma estrutura boa. Ela se estressa por qualquer coisa. Bem, o Dr. Cook, que é um outro especialista, diz que depressão, estresse e depressão podem viajar em uma via de mão dupla. As duas coisas conciliam-se, né? Estresse junto com depressão. Ansiedade, claro que é natural, é um outro sinal. Abusos de substâncias, pessoas que ou fumam muito, ou tomam muito medicamento, ou comem muito, né, desregradamente, ou ela vai tentar vazar a sua ansiedade, prejudicando seu corpo, ou um outro tipo de comportamento que não é natural. Tá bom? Então, agora mesmo eu vou responder as perguntas. Deixa eu terminar aqui o contexto todo e aí eu respondo todas as perguntas para vocês. O outro sinal é a disfunção sexual. A pessoa nunca é casada, tem um bom casamento, tudo direitinho, mas não tem nenhum apetite sexual. Isso não é normal, né, gente? Isso é ruim. Primeiro porque o casamento envolve um suprimento sexual, uma aliança de suprimento sexual. Não tem essa de casar e dormir no 0 a 0 meses. Isso mostra uma disfunção seríssima. Pensa nisso. Não aceite isso, não. Ah, lá em casa a gente não transa nunca. Ah, a gente, para transar é no Natal. Para transar é só quando, né, é um milagre. Isso está errado, querido. Não permita que sua rotina de vida faça com que isso seja algo normal para vocês, porque não é. Procure um especialista, procure um conselheiro, procure um psicólogo cristão de confiança. Não vai procurar gente que vai te encher sua cabeça mais de mais confusão ainda. Procure alguém de confiança, né, um terapeuta, né, um familiar, um bom psicólogo, um bom pastor, né, um bom conselheiro espiritual. Às vezes eu estou falando aqui até para católico, se você tem confiança no seu líder, que seja, mas procure alguém de muita confiança. Então, pessoa que tem a disfunção sexual é um problema e é um sinal de depressão. Continua. Mas não é um sinal só de depressão, não. Às vezes até é falta de interesse, às vezes é porque não é, é o excesso de trabalho, excesso de estresse, às vezes é excesso de dívida. Né, e o marido aí, ele pira a cabeça, ou a esposa. Né, hoje o tema não é disfunção sexual. A gente pode fazer uma todinha sobre isso, se vocês acharem que deve. Mas é sobre depressão. E eu queria dar esse sinal. E indecisão também. Indecisão em tudo. É uma indecisão num nível muito acentuado. Não é indecisão simples, mas uma indecisão com uma dose grande. Né? A pessoa tem tudo. É, tem amigos, tem família, tem emprego, mas não toma uma decisão, não sabe o que quer, só fala que é infeliz, né? E por fim, pensamentos suicidas, que é o sinal mais grave de depressão. E eu conheço várias pessoas muito queridas, muito preciosas, que tiraram suas vidas numa dor, numa crise, num ápice de depressão. A dor era tão grande que ela não conseguia saber como tratar com aquilo, e aí elas fizeram um ato de suicídio numa perca, praticamente perdeu-se, né, todo o equilíbrio, toda a lucidez, e aí elas preferiram se matar do que conviver com aquela dor, com aquela angústia, com aquele desajuste tão profundo nas suas emoções, na sua mente, em todos os sentidos. Então, tem muita gente hoje se suicidando e uma das causas é a depressão, se cortando, essa ondinha dos meninos aí se cortar. Às vezes o menino não fala com o pai, não tem diálogo com a mãe, vive no quarto e aquilo tá um vulcão dentro dele, não conversa com ninguém. Ele vai para a internet e os amigos da internet, a turma do mal, começa a falar sobre: ah, você não é homem, põe essa dor aqui no seu braço, corta, pega a gilete, pega a tesoura, e aí vocês sabem, né, isso tá para todo mundo. Exposto nas redes sociais, infelizmente, é essa situação hoje. Então, nós que somos responsáveis, pais, conselheiros, avós, tios, você tem que ter todos os olhos nos adolescentes, especialmente na fase da adolescência. Especialmente na fase da adolescência, tá bom? E não é só na adolescência, não. Se uma pessoa está reclamando de que a vida, que tem vontade de se matar, se ela fala isso duas, três vezes, meu conselho, intervém. Intervém como, bispo? Intervém não é levando abruptamente para um centro de médico, não, de socorro, não. É você intervir assim, isso é sério que você está falando. Filho, ou querido, ou amiga, presta atenção. Você vai me dar liberdade de te ajudar. Você vai me dar direito de. Eu vou levar um psicólogo, um amigo meu. Não, 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 não. Ah, não vai, não quero. Não, não vou te respeitar. Você já falou para mim três vezes sobre esse assunto de suicídio e eu não vou te respeitar, não, amiga. E olha, mesmo que ela te diga, não vai, eu não vou te atender, arma em cima dela. Cria uma situação onde você vai com alguém que possa sentar com ela. No horário dela, que ela não tenha que trabalhar, claro. E aí você diz, eu só vou sair daqui hoje depois que eu te ajudar. Ou eu vou te levar para uma igreja, ou vou te levar para um terapeuta, eu vou te levar para algum lugar. Você vai tomar remédio, você vai para o médico, o médico vai te prescrever alguma coisa, mas do jeito que você está, você não vai ficar. Não vou te deixar sozinha, porque isso são fases, são crises. Então, esses 12 sintomas, quem quiser acompanhar com mais calma, depois você vai lá na matéria, não é que vai estar postado, tem todos eles ali. Tá bom? Bem, o nosso meu querido amigo, companheiro Augusto Cury, escreveu um livro chamado Depressão, o Mal do Século. Então, voltando, nós temos causas de depressão biológica ou química, nós temos causas de depressão emocional e as emoções, ela pode vir de dentro para fora por uma ausência química ou de um equilíbrio biológico completo, mas ela pode vir também por falta de estrutura da pessoa de enfrentar a vida. Então, por isso que é complicado. A biológica, ela tem essas ramificações. E a emocional, depressão emocional, ela vem por circunstâncias. Dívida, o cara entrou em dívida, não quis contar para a esposa, comprou um monte de coisa que não deveria, ou a mulher comprou e agora não sabe como pagar, e tem agiota, e estou mandando mensagem, né? Ou envolveu num relacionamento afetivo fora do casamento e está morrendo de medo e angústia e chega pressão e chantagem, muita chantagem, você me dá tanto dinheiro, senão eu vou falar para sua mulher. Aí o cara pira a cabeça. Ou uma doença, uma notícia, um medo, olha, talvez eu esteja com uma enfermidade grave. E aí a pessoa não tem estrutura mental para suportar aquela notícia dura que ele recebeu para ter força para enfrentar um tratamento, um câncer, uma leucemia, uma doença mais severa, né? Então, a pessoa não tem essa força interior para vencer isso. Então, isso aí, são depressões que vêm de origem emocional. E aí, qual é a cura disso? Qual é a melhor forma? Abrir com alguém. A emoção, ela precisa ser reconhecida que existe. Tem gente que não reconhece os problemas emocionais, passa por cima de tudo. Eu sou machão, eu sou, né, fortona, eu resolvo isso vencendo. E sem perceber, a pessoa torna irritada, agressiva. Quer dizer, ela vai vazar para um outro lado pior. Muito mais barato, barato que eu digo nos relacionamentos, custa muito menos você sentar, abrir, chorar, contar a mágoa do pai, da mãe, dos desajustes familiares, do ex-namorado, né? Ir para um culto nosso, eu te chamo agora, deixa eu usar minha liberdade, eu acredito muito no que nós fazemos. Fazemos terapeuticamente, fazendo espiritualmente, vai nos cultos nossos de quebra de maldição e cura interior. A primeira parte ela é todinha de encontro, de perdão, de relacionamento. Então, a sua célula, o seu revisão de vida, que é um lugar melhor para acertar o passado, acertar a história, perdoar os outros e perdoar a si mesmo do que o revisão de vida, hein? Não é? É fantástico. Então, a gente trabalha primeiro tratando do interior das pessoas, dando às pessoas a oportunidade de se verem, se perdoarem, se encontrarem, fazer o ajuste dos seus passados, do seu passado, da sua história de vida com o seu presente e com seus sonhos. Tem coisas que estão desalinhadas, né? Vocês sabem disso, muita gente convive com isso. Então, depressão de origem emocional, ela precisa ser tratada emocionalmente. Como? Relacionamento, abrir. Abrir com alguém, com seu líder, com alguém que você confia, e abrir com Deus. São as duas áreas. Perdão dos homens, aliás, três: perdão de Deus, perdão de si próprio e perdão das pessoas. Se não houver essas três áreas, a pessoa vai ficar sempre se culpando, sempre se martirizando, ela vai sempre se flagelar, não é? Às vezes, a depressão é uma autoflagelação. Por quê? Porque ela carrega culpa. Culpa de algo que nunca foi acertado, nunca foi confrontado. Ou um caso extraconjugal que nunca foi aberto e a pessoa tem culpa daquilo, né? Ou uma perdeu os bens da família, da esposa, né? E carrega a vergonha dos filhos porque tinha um nível de vida muito bom e perdeu tudo nas negociações do pai. E aí aquele homem afunda ou aquela mulher se afunda. Então, depressão de fundo emocional. E o último que eu quero falar, por incrível que pareça, é depressão espiritual. Sai, está amarrado em nome de Jesus. Calma, amigo. Existe sim. Tem gente falar que não existe, não. O rei Davi falou várias vezes sobre a sua alma doente. E alma doente é um tipo de depressão, né? Olha, eu tenho me preocupado muito com o volume de suicídios de pastores. De repente você vê o pastor suicidou, mas meu Deus, logo o pastor, que é um homem de Deus, que leva a palavra, leva a esperança, o que será que aconteceu? Bom, tem muitos desses casos que eu já disse anteriormente: a depressão biológica ou química, a depressão emocional. Às vezes o próprio pastor cai num contexto de um envolvimento emocional fora do casamento e ele cai numa depressão profunda, não sabe como resolver isso, a vergonha de enfrentar a igreja, a vergonha de enfrentar os líderes, né? E aí faz uma loucura. Eu na Sara trato isso muito claro, rasgado, nas reuniões de bispos e pastores. Eu e a bispa Lúcia não brincamos. Nós somos humanos, pessoas podem entrar numa situação dessa. E o fundo, no fundo, algumas desses casos de envolvimentos emocionais inconvenientes ou inapropriados por pessoas casadas, líderes casados, que possam gerar a depressão. Isso pode, a origem inicial, às vezes, pode ser até uma batalha espiritual. Uma seta do maligno que a pessoa não sabe como reagir, ela não entende batalha espiritual, vai tratar aquilo com remédio, enquanto que ela deveria enfrentar aquilo com poder e armas espirituais. Porque ela não sabe o que é a palavrinha dardos inflamados do maligno, que Paulo fala na armadura de Efésios 6. Um dardo inflamado do maligno, amigo, faz uma pessoa apaixonar por alguém que ela nunca imaginou, e aquilo toma a emoção dela e toma a cabeça dela, e ela joga tudo para o alto, para uma aventura. E daqui 3, 4, 6 meses, 1 ano, acabou aquele romance. Foi só um feitiço, foi só uma ilusão. Feitiço que eu digo assim, foi uma ilusão, entrou numa bolha. Entrou numa bolha. Isso é batalha espiritual, amigão. Não dá para vencer e ter uma vida saudável com alegria sem você entender de batalha espiritual a vida inteira, não. Eu faço hoje, graças a Deus, hoje, 15 de agosto, pela graça do Pai, 64 anos, graças a Deus, eu e a bispa Lúcia casados, mais de 42 anos. E olha, tenho uma história de vida longa, cuidando de milhares de líderes, de pessoas. Vimos todo tipo de situação. Já sou professor, tive professor, sala de aula só com alunas, né? Vocês não têm ideia do tanto que isso foi provação para mim como homem. Vocês não têm ideia das pegadinhas que elas aprontavam em cima de mim. Vocês sabem que eu sou físico e fiquei muitos anos na sala de aula. Então, isso é batalha espiritual. Se você não tiver armas espirituais e não souber usá-las, eu tenho uma má notícia para você. Vai ser difícil chegar até o fim, em vitória, porque é imprescindível conhecer as armas espirituais. Então, depressão espiritual, eu quero te dar algumas causas. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver aqui. Eu separei alguns versículos. Deixa eu ver onde é que está aqui. Pronto. Salmos, capítulo 6, verso 3. Davi fala assim: também a minha alma está profundamente perturbada. O que que você acha que é uma alma profundamente perturbada? É uma alma confusa, escura. Ele está, pelo menos momentaneamente, deprimido. Porque a alma dele foi para o buraco. Tá escuro, tá tudo escuro. Salmos, o próprio verso, Salmo 6, versículo 4, ele diz: salva-me, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me, livra a minha alma, salva-me. Aí ele diz, deixa eu pegar mais um aqui, persiga o inimigo, a minha alma, e alcance-a, espizinha no chão a minha vida. Nossa, que coisa dura isso aqui, né? Aí ele diz assim, versículo, Salmo 11, versículo 1, no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma fuja como um pássaro para o teu monte? Né? São salmos que eu estou lendo aqui na minha Bíblia, quero mostrar rapidinho para vocês, né? Mas está lá, não. Você pode ir lá no texto bíblico que você vai encontrar. Então, nós temos situação de depressão, né? Nós temos situação de depressão espiritual que vem por batalhas espirituais, que vem por causa das lutas que temos, dos conflitos, a relação nossa com o mundo espiritual, ela é uma relação que passa por aspectos emocionais, que passa por aspectos físicos, né? Que passa por diversos aspectos. Então, tem esse contexto aqui, né, o contexto espiritual. Engraçado porque Paulo, estou tentando achei aqui, o apóstolo Paulo fala de uma coisa muito importante. Ele fala sobre... antes de falar sobre Paulo, deixa eu falar sobre Elias. Elias, quando entra em depressão, né, a Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, mostrando como Elias entrou e ele fugiu de Jezabel e estava naquela caverna onde ele entrou. Quando Elias entrou na caverna, 1 Reis 19, 9 a 13, 1 Reis 19, 9 a 13, Elias pede a morte para si, lembra? Só eu fiquei, não sou melhor, tira a minha vida. Ali ele estava em depressão, para pedir para Deus tirar a sua vida. Ele passou. A vantagem, a bênção é que a depressão dos homens de Deus que estão em oração é depressão porque é sintomático, é só aquele momento. Né? Ele está em luta espiritual. Eu não gosto da palavra depressão para esse tipo de situação. Eu prefiro usar a palavra luta espiritual. Ele estava numa batalha espiritual. Né? E na batalha espiritual, alguns sintomas são sintomas de depressão. Só que é coisa momentânea. Logo, Deus vai encontrá-lo, você, a mim, todos que têm aquela luta. Né? Naquele momento, sua alma... Jesus disse, a minha alma está profunda. Jesus disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ali também ele estava num quadro, num momento de depressão. Só que logo em seguida vem a providência de Deus. Vem a alegria, vem a força, vem o poder, vem a visitação do Espírito Santo. Essa é a chave das pessoas que sabem andar com o Espírito Santo. Quer dizer, a minha emoção não manda em mim. Quem manda em mim é o poder do Espírito Santo. Agora, se eu fosse uma pessoa para viver, né, debaixo das minhas emoções, se a emoção tiver domínio sobre o meu espírito, aí meu espírito vai ser escravizado. Agora, se eu estiver cheio do Espírito Santo, minha alma cai e o espírito levanta. Minha alma entra em angústia, como a de Jesus, e o espírito o levantou. Né? Paulo caiu. Paulo fala lá em Efésios, eu estou tentando achar o versículo de Paulo aqui, mas não sei onde é que está. Deixa eu pensar aqui. Paulo fala sobre uma coisa muito engraçada. Ele fala assim, em Éfeso eu lutei com feras. E depois em 1 Coríntios, esse texto que eu estou falando é de Coríntios. Paulo fala assim, 1 Coríntios, Paulo fala assim, a angústia que nos sobreveio, a provação, uma tradução fala angústia, outra fala provação, que nos sobreveio na Ásia, foi tão grande a ponto de desistirmos da nossa própria vida. Que isso? Elias leva, tira a minha vida. Senhor, é demais. É só problema, é só bomba, é só dor, é só pressão. Então, Paulo falou, eu prefiro, né, partir, desistir da própria vida. Né? O apóstolo Paulo falando no livro de 1 Coríntios, que aquela pressão que eles receberam quando eles estavam, ele e sua equipe na Ásia. Pressão, depressão. Quando a pressão te joga para baixo. Depressão é quando a pressão te põe num nível abaixo do limite aceitável, razoável. E essa pressão, ela vem do mundo espiritual. Todos nós que movemos no mundo espiritual, líderes, líderes de células, pastores, diáconos, missionários, né, apóstolos, todos nós, bispos, nós vivemos com pressão. Liderar é administrar pressões. E se você não tiver muita comunhão com Deus e estrutura física, mental, se você não tiver um bom casamento, uma boa relação de matrimonial, amigos, líderes que são amigos, as pressões que vêm te levam para baixo. E aí você vai ter depressão. Você vai entrar num quadro depressivo. Quer dizer, um quadro abaixo da linha regular. Certo? Pelo menos sintomático. Graças a Deus, as depressões espirituais são as mais fáceis de resolver. Encontra com Deus e está tudo resolvido. Vai para uma boa igreja, né? Tenha um bom momento de oração, estuda a palavra, entra, recebe um toque do Espírito Santo e tem a resposta de Deus para você. As depressões emocionais passam por soluções de contextos. Não é tão simples, porque passa por solucionar todos os contextos que seriam as origens dessa depressão emocional. Às vezes abrir, confessar, às vezes corrigir, às vezes mudar de emprego, às vezes mudar de contexto, de colégio. Tem meninos, pais, fica atento. Tem meninos que caem em depressão por causa do bullying da escola, da gozação. Às vezes ele é mais gordinho, né, um pouquinho obeso, ela, e aí cai a gozação e ele não sabe reagir, não tem. E ele, ainda o bichinho é novinho, não tem muita força interior, às vezes o rosto está com espinha marcado. Enfim, tem milhares de causas, mas tem que achar a causa emocional tentar resolver isso. A origem, né? Porque ela é um subproduto. E a depressão biológica ou química, aí é médico. Né? Eu sugiro que todos os casos, talvez não só o espiritual, mas o biológico e emocional, que você procure um bom terapeuta, um bom profissional. Procure um psicólogo, procure um até mesmo psiquiatra, se for alguém que tem um quadro de depressão biológica ou química. Eu acho que é necessário um bom psiquiatra, de preferência que seja cristão, uma pessoa que entenda a linguagem, inclusive da depressão, das depressões de fundo espiritual, tá certo? De fundo de batalha espiritual, porque às vezes é isso que a pessoa está passando. Eu conheço muita gente que passa uma dor de parto tão grande para gerar mover de Deus, avivamento, e aí quebra. O que significa quebrar, bispo? Desequilibra. Eu e a Bispa Lúcia temos amigos que tiveram surtos e ficaram dias sem saber onde estavam. Foram viajar para pregar e tiveram surtos nos hotéis e aí pirou a cabeça. Depois não sabia onde estava, não sabia quem era, por o contexto do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito complexo. Talvez valeriam aqui algumas lives sobre o mundo espiritual. Não é simples você entrar no mundo espiritual em profundidade. Muitos dias de jejum sem quebrar, muitos dias de oração, né, sem cobertura. Olha, eu já perdi grandes amigos, pedindo no contexto assim. Eles deram uma dor de parto tão grande para gerar um avivamento que eles se quebraram. Como se fosse uma corda do violão, se foi tão torcida, rebentou. Deus me mostrou isso uma época que eu estava jejuando 12 dias, 15 dias sem comer. É pesado. E aí eu entrei, eu vi o mundo espiritual, eu vi onde eu estava e o Senhor falou para mim, você não precisa disso, não entra nisso. Espera na minha graça, no meu amor. Hoje eu continuo jejuando, nunca deixei de jejuar não, mas com muita, com fé, até com mais com sabedoria, com proteção. Não é, não é assim. Um garoto, eu vejo muito na internet, menino de 18 anos, 20 anos, vai para a internet, mete o dedo, eu sou o cara, eu sou o conselheiro, eu vou te discipular. Mas você já enfrentou feras no mundo espiritual? Eu enfrentou nada. Primeira menina que tirar a blusa foi e tá achando que é o cara. Já enfrentou pressão? A primeira pressão dividiu a igreja do outro lá. E aí, agora já é o cara? Foi lá, dividiu, pegou 500 pessoas, 300 pessoas, e agora já está aí falando para todo mundo: espera, menos, vamos pôr o pé no chão, vamos fazer uma caminhada de vitória, vamos fazer como Paulo, enfrentar feras, vamos enfrentar batalhas espirituais pesadas e vencer, vamos gerar moveres de Deus com seriedade, com densidade, com história, para depois falar, Senão nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando uma geração de líderes espirituais fakes, de líderes espirituais da internet, que ninguém, anônimos, como é da internet, isso aqui é anônimo, esconde atrás disso aqui, ó, e aí vai falar, contar, história de outros, O mundo espiritual não funciona assim. Não entre nesses relacionamentos, meu conselho, não faça isso. Batalha espiritual você faz com relacionamento pessoal, de confiança, de amor. Isso não é por internet, não, amigo. Discipulado, isso é convivência. Cuidado com esse negócio aí, porque isso pode jogar muita gente no abismo. Jesus diz: se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Ah, por que que você me levou? Ah, por que que eu acreditei? Acreditou porque quis. Porque antes de você dar o seu ouvido e entregar o seu coração para alguém te liderar, conheça a vida dessa pessoa, conviva com ela. Veja se ela vive o que está pregando ou se é só teatro. Veja qual o tempo de provação que ela tem, qual o tempo de história, de vitória. Quantas batalhas você travou mesmo? Quantas cicatrizes você tem? Quantas vezes você foi traído, permaneceu firme? Ou sucumbiu? Fui tomar Lexotan. Ah, porque saiu o meu presbítero da igreja, agora estou tomando Lexotan. Então, não tem estrutura, né? Estrutura é pequenininha. Eu não estou acusando, não. Eu só estou dizendo o seguinte: nós temos que ter maturidade. Eu tenho que ir no tamanho da minha estrutura. Se eu não tenho estrutura, eu não posso pegar um barco à vela. Uma vez eu e a Bispa Luz estava me lembrando, aniversário de casamento nosso, nós fomos para a Bahia, e um hotel, um resort, ganhamos isso, foi maravilhoso, 3 dias, e eu vi um barco à vela, eu falei: ah, eu vou aprender barco à vela. Ah, eu vou aprender. E peguei o barco lá, peguei uma aulinha daquelas assim, de qualquer jeito, e entrei no mar, e o cara falou: é, faz assim, assim, estava sem vento, uma beleza, facinha, velho. De repente, o vento mudou. E entrou um tufão e me levou para dentro daquele troço e eu não podia ir, eu tinha que gerar a vela. E quem disse que eu tinha força? Só para resumir, depois eu tive insolação. Idiota, imbecil, eu tive insolação. Eu consegui sair, soltei a vela, fui trazendo a prancha, cheguei ali, sobrevivi e depois, olha, acabou os 2 dias, porque eu peguei um vento que eu não tinha estrutura, conhecimento, habilidade, corpo, treinamento para aquilo. Isso é o que está acontecendo muito hoje com muita gente que quer entrar no mundo espiritual e pega ventos tão fortes, quer gerar avivamento na célula, explodir na sua igreja, na sua célula, na sua equipe, e aí estica, estica, estica. Então, líderes, conheça a estrutura do seu discípulo e fala: não vai tão, eu vou com você. Vamos primeiro no jejum de um dia, depois 2 dias, 3 dias, vamos parar, refrescar, vamos dar uma pausa. Israel marchava e Israel descansava e acampava. Israel subia nas guerras, Israel sabia se acampar. Nós temos que ter essa sabedoria. Amém? Sabedoria. Outra coisa, avivamento não vem por um homem só. Avivamento vem quando toda a igreja entrar, se alinhar-se na presença de Deus. Eu conheço amigos que jejuaram muitos dias comigo também. Trouxemos certas visitações, mas não foi um avivamento como nós gostaríamos. Ainda gememos para isso, Depois, um dia, quando for falar sobre batalha espiritual, vou te contar muitas histórias que você não sabe, de muitos avivamentalistas do mundo. Só que eu vou abrir tudo que ninguém conta. Os livros só falam o lado bonito, não fala por trás dos bastidores. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas. Primeiro, como a igreja pode ajudar alguém que é depressivo? Lá do Rio de Janeiro, meu querido Ricardo, como alguém pode ajudar alguém que é depressivo? pode primeiro detectar as três causas, possíveis causas, encaminhar. Primeiro, isso eu acho que um pastor, qualquer conselheiro pode fazer isso. Encaminhá-los para os devidos profissionais apropriados. Se for biológica, depressão, ou química, que leve a um psicólogo sério e até mesmo para um psiquiatra, sob orientação do psicólogo. Se for emocional, que a igreja tenha alguém, ou um amigo, que tenha a habilidade e a competência científica habilitada para ajudar e detectar as causas emocionais. E se for espiritual, mais ainda, aí que precisa de um líder espiritual para ajudá-lo a entender. Calma, não apavora, você não está em depressão, você está numa batalha espiritual, você está gerando uma visitação de Deus, você está gerando um avivamentozinho, um mover de Deus que está vindo. Tá? Depressão é do diabo? É uma maldição? É uma força maligna? Heloísa Mota, aqui de Brasília. Olha, todas as doenças, Heloísa, não vêm de Deus. Todas as doenças têm origem na nossa queda, é pela corrupção humana da pós-queda de Adão, que nosso organismo se desestruturou-se, né? Porque Deus nos fez seres completos, perfeitos. Deus nos fez para ter uma defesa que gera uma saúde completa. Então, ela pode ser do inimigo, sim. Por exemplo, eu conheço, e eu fui espírita, e falo isso com muita propriedade, eu fui depressivo por um período, por influência das entidades que nós servíamos. Isso eu falo comigo. Né? Eu batia a cabeça, eu tinha tiques, isso tudo era um quadro evidente de depressão. E o meu era porque eu ia nos centros e recebia passes, e recebia a influência de seres espirituais do mal. Entendeu? Então, nesse caso, era maligno. Agora, tem a depressão biológica, química, e tem a depressão emocional. Não é que é do diabo, mas, como diz lá na matemática, é uma derivada segunda. Por quê? Porque o inimigo armou um quadro emocional, aliás, o inimigo armou um quadro circunstancial que levou as emoções daquela pessoa a descer. Então, é do inimigo em derivada segunda, não direto. O inimigo, ela não está possesso ou ele, foi uma situação de contingência de ambiente que gerou aquilo, tá certo? A cura da depressão só vem por meio de Jesus Cristo? Não. Se for biológica ou química, tem que tomar remédio. Tem que tomar remédio. Agora, Jesus Cristo, poder da oração, a fé, é o que naturalmente levanta. Nós temos pesquisa de Harvard hoje, e eu tenho um livro sobre isso, meu livro... As leis da inteligência, como é que é? Deus, hoje eu estava levantando, tem mais de 100 títulos, então, desculpa, que às vezes perde. As leis da liderança emocional, esse livro eu cito uma pesquisa de Harvard, que diz que todo mundo que tem fé, que ora, quando são pacientes, essas pessoas se recuperam muito mais rapidamente. Porque a oração cria uma energia, cria um clima de fé, de metabolização positiva em todo o nosso corpo. Então, hoje já é científico isso. Até uns anos atrás não era científico. Hoje já é científico porque Harvard fez pesquisas, várias universidades americanas, colégios, universidades americanas, institutos, eu tenho vários livros aqui que mostram isso, que dão os dados, que dão as análises direitinho, os grupos de pesquisa, e é inquestionável. Então, a Universidade de Ribeirão Preto, pronto, da USP, e outras universidades de Ribeirão Preto têm esses estudos hoje. Quem tem fé, pacientes que são cristãos que têm fé, recuperam melhor. Não é só da depressão, não. É do câncer, é de qualquer tipo de tratamento que tiver passando a pessoa. Então, a depressão, o louvor, a fé, aquele ambiente da igreja para cima, aquilo é curativo, é terapêutico, qualquer pessoa sabe disso. Qualquer profissional responsável sabe disso. Ok? Bom, chegamos ao final. Que Deus possa abençoar vocês. Quem tem perguntas pode continuar. Me ajude aí a divulgar essa matéria, essa live. Mais uma vez, ela estará no SaraPlay e nossos canais sociais, tá bom? Todos os canais das redes sociais. Eu quero agradecer todos os milhares de comentários que tivemos. Muito bom, né? Graças a Deus, vocês entrarem, falarem, compartilharem. E fica aí essa pequena, esse pequeno talk show nosso aqui, meu aqui, né? De abrir o coração e compartilhar com vocês. Tá bom? Muito obrigado pelos comentários e mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado vocês que estão me dando um feliz aniversário pelo dia de hoje. Obrigado e que o Senhor nos dê sabedoria, graça. A Bíblia diz que a sabedoria estica a vida, alonga a vida. Porque a sabedoria ensina a gente como viver melhor. A ter paz, a andar com Deus, a viver na verdade com a família, com a esposa, a viver um bom casamento, a viver uma boa relação em todos os níveis, né? Viver na vida da verdade e uma boa alimentação. Vocês sabem que eu sou chato, xiita nisso aí, isso é importante para a saúde. E um bom descanso também. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês e que Deus nos dê uma geração de líderes, né, longevos, capazes de inspirar os outros. No nome de Jesus. Obrigado. Beijo no coração de todos vocês. Até na semana que vem.